bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente vai ver a Apple processando aí um ex-funcionário que falou demais. Tem também uma banda larga 4,5 milhões de vezes mais rápida. Tem aí algumas teorias da conspiração sobre o eclipse que vai acontecer na próxima semana rolando nas redes sociais. Tem a OpenAI testando um sistema para recriar vozes humanas. Tem muito mais coisa, mas fica por aí, pega seu café. E antes de começar o nosso giro, eu queria mandar um grande abraço pro meu super parceiro aí de longa data, Júnior Nanetti, que hoje anunciou aí, mandou um comunicado oficial aí pra imprensa, anunciando sua saída do Loop. Pra quem não sabe, aqui é um canal do Loop Infinito também, tá? Então eu queria aproveitar esse espaço e deixar meu agradecimento por essa parceria aí, que já vem de antes do Loop, e espero que a gente continue mesmo com a sua saída. Muito sucesso, amigo. Você é incrível. Agora, bora girar. Um ex-engenheiro de software da Apple, que cuidava mais especificamente do iOS, chamado Andrew Auld, foi processado pela empresa por supostamente violar o acordo de confidencialidade e as leis trabalhistas ao vazar informações sensíveis para a mídia e para funcionários da empresa que não poderiam saber de alguns segredinhos internos. A Apple está pedindo $25 mil para ele de indenização, o que eu acho bem pouco se a gente pensar que empresas como a Nintendo pediram aí mais de 4 milhões. Não tô falando que é pouco não, tá, gente? Só tô falando que, dadas as proporções de quanto a Apple ganha, quanto ela pode ter perdido aí nesses vazamentos. Mas, enfim, esse é o valor que está sendo especulado, que ela está pedindo de indenização. E, dentre as coisas que Andrew foi acusado de vazar, estão aí o aplicativo diário, o Journal, que não tinha sido lançado ainda na época, claro, e ele, o famigerado Vision Pro, além de vazar aí também as políticas de desenvolvimento de produto, estratégia para o cumprimento de regulações e uma série de outras coisas super secretas. E sabe qual é o detalhe? O Andrew usou apenas o seu iPhone de trabalho, ou seja, o iPhone que a Apple deu para ele usar no trabalho, para trocar mensagens, milhares de mensagens, por sinal, com uma série de jornalistas para oferecer essas informações. Então não foi muito difícil, provavelmente, pegar ele ali no pulo, né? Ei, Andrew, como diria a Déa Freitas. Bom, a Apple confrontou ele, né, no final do ano passado, quando descobriu que ele estava fazendo esse tipo de vazamento para a imprensa. Ele negou na ocasião, mas acabou sendo demitido mesmo assim, né? Só que aí depois ele começou a falar que não era bem assim, assumiu uma coisinha ou outra, mas de acordo com a Apple, ele estava dificultando muito o processo de investigação, não estava admitindo todos os vazamentos, mesmo eles tendo os prints e tudo mais, e aí que precisou rolar esse processo para ver se eles conseguem resolver tudo na justiça. Ou seja, fica a lição, né, galera? Primeiro, não vazem coisas, pois serão processados pelas suas empresas. E segundo, vai usar o computador ou o celular do trabalho, né, amigo? Ainda falando da Apple e também do Vision Pro, vazou aí uma patente que a empresa teria registrado para lançar uma possível Apple Pencil focada no óculos de realidade espacial, como a Apple chama. Mas calma, antes da empolgação geral, né, de quem? Dos dois donos de Apple Vision Pro do Brasil, incluindo o Will Marchiori, temos alguns pontos importantes. Nem toda patente significa que um produto vai ser lançado, tá, gente? Por muitas vezes, a gente cansou de ver aí no mercado as empresas que fazem o registro para ter o direito ali de usar, caso um dia ela queira lançar, ou enfim, para registrar suas ideias, para que elas não sejam utilizadas por terceiros. No caso dessa possível Apple Pencil para o Vision Pro, já tinha rolado uma especulação sobre isso, mais no comecinho da semana passada, de que a Apple estaria de olho nisso e tudo mais, e aí no finalzinho ali da semana, saiu esse vazamento da patente que foi registrada. E para que serviria essa tal Apple Pencil pro Vision Pro? Basicamente, a pessoa poderia desenhar ou escrever em qualquer superfície plana, seja numa mesa, enfim, onde ela estiver ali, ela poderia escrever ou desenhar e fazer um link direto com os aplicativos da Apple no óculos. Atualmente, já existe uma solução, inclusive, tá? Que é o Drawing Desk, mas aí você precisa usar o iPad para desenhar. Você precisa usar a Apple Pencil para desenhar no iPad, e aí você consegue trabalhar um pouco ali no Vision Pro. Lembrando para vocês que isso ainda é só especulação, a patente foi registrada, mas não existe uma confirmação de que esse dispositivo vai vai ser lançado, esse acessório vai ser lançado. Mas os rumores apontam que se isso acontecer, vai ser numa próxima versão, numa segunda versão do Apple Vision Pro. Pesquisadores da Universidade de Aston, lá no Reino Unido, conseguiram enviar dados a uma velocidade 4,5 milhões de vezes mais rápida do que a banda larga média usada atualmente. Sim, você não ouviu errado, eu falei milhões mesmo. Vou até colar aqui os números para contar para vocês, porque eles são bem impressionantes, tá? Como parte de uma colaboração internacional, os acadêmicos da universidade transferiram dados a uma taxa de 301 terabits, ou seja, 301 milhões de megabits por segundo, usando aí uma única fibra ótica padrão. Mas como eles conseguiram essa façanha? Bom, o Dr. Ian Phillips, que é quem liderou aí o desenvolvimento de um dispositivo de gerenciamento ou um processador óptico lá nessa universidade, explica. Vou abrir aspas. Em termos gerais, os dados foram enviados através de uma fibra ótica como uma conexão de internet em casa ou no escritório. No entanto, ao lado das bandas C e L, que são as comercialmente disponíveis atualmente, usamos duas bandas espectrais adicionais chamadas E e S. Essas bandas tradicionalmente não eram necessárias porque as bandas C e L poderiam fornecer a capacidade necessária para atender às necessidades dos consumidores. Fecha aspas. Antes do desenvolvimento desse dispositivo aí na universidade, ninguém tinha conseguido aí imitar adequadamente os canais em outras bandas, na banda E, por exemplo, porque essa C é a mais comum, é a que a gente usa aí comercialmente e a gente está mais acostumado. E por que que eles estão pesquisando uma transmissão maior de dados via banda larga? Porque a gente sabe que cada vez mais o mundo vai demandar isso. Então, os pesquisadores já estão de olho em como tornar isso comercialmente viável para as pessoas comuns, né? Só uma curiosidade, eu falei para vocês aí que os dados foram transferidos numa taxa de 301 terabits por segundo. Por segundos é ótimo, né? Por segundo. Para vocês terem uma ideia, eu tava dando uma olhadinha aqui no site da Speedtest para ver qual é a média de velocidade de download aqui no Brasil em fevereiro agora de 2024. E essa média ficou em 150 megabits por segundo. Então, imagina esses 301 milhões de megabits por segundo rolando aí na sua casa, hein? Dá-lhe download, não vou falar do quê. No dia 8 de abril, na próxima segunda-feira, vai rolar um eclipse total do Sol. E claro que a galera já tá como endoidecida nas redes sociais. TikTok, YouTube já tá cheio de teoria da conspiração, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre os fatos. Só para vocês entenderem, esse eclipse ele é muito raro porque o Sol vai ser completamente encoberto. Então isso vai arrastar multidões para os locais onde ele vai ser visível, tá? Só para vocês terem uma ideia, a expectativa é que cerca de 44 milhões de pessoas vão conseguir visualizar esse eclipse total. Basicamente ele vai poder ser visto ali no México e nos Estados Unidos, mais especificamente na região do Texas, do Maine, e a especulação é de que esse fenômeno só volte a acontecer em 2044, daqui a 20 anos. E ele também vai ter uma duração muito grande para os números que a gente está acostumado a ver em eclipses, tá? Ele vai poder durar cerca ou mais de 4 minutos, ou seja, vai ficar aquela escuridão durante cerca de 4 minutos. Mas voltando a falar aqui da galera da teoria da conspiração, lá no TikTok, no YouTube, eles estão falando... Lá no YouTube, ou aqui no YouTube, dependendo de onde você estiver nos acompanhando, a galera tá falando que isso pode ser o fim do mundo, que os sistemas elétricos vão cair, que a internet vai cair, não vai ter sinal de celular. E, gente, calma, não tem nada disso, é só um eclipse, tá bom? Mas algumas ações, alguns anúncios do governo ajudaram a galera a usar de forma errada a informação. Por quê? Porque parte do governo pediu pra galera se precaver, afinal a gente tá falando de pequenas cidades que vão ser onde esse fenômeno vai ser visível. Ou seja, essas cidades vão atrair multidões, como eu falei pra vocês. A previsão é de que mais de 1 milhão de pessoas se movimentem aí pra essas cidades pequenas pra poder acompanhar esse fenômeno. Então, o alerta de, galera, talvez a internet não fique muito boa. Galera, já guarda aí sua comida em casa, porque, né, a gente não sabe como é que vai ser receber tanto turista se a gente não está preparado para isso. Esse era o alerta, para as pessoas se prepararem para isso, para receber muita gente. Só que, claro, que tudo isso foi deturpado e uma série de teorias foram criadas. Então, assim, o que eu estou ansiosa? Para ver as imagens que vão ser criadas durante esse eclipse, que a gente sabe que sempre rende fotografias incríveis. Bom, aqui no Brasil, a gente não vai conseguir ver, vai ser só no Hemisfério Norte, então teremos que acompanhar mesmo pela internet. Mas fica de olho aí nessas... teorias malucas, tá? Agora, o que não é teoria é uma confirmação. Elon Musk disse que sim, está testando comunidades No Safe for Work, ou seja, comunidades de conteúdo adulto dentro do Twitter, ou X, ou Twitter, como você preferir. Ele confirmou, sim, que isso está rolando lá. Ele vai liberar comunidades para conteúdos especificamente voltados para adultos. Não que isso não exista lá, né, dentro do Twitter. Inclusive, tem um dado recente que eu lembro de ter visto. Vou até pegar para vocês aqui, ó. De acordo com documentos internos obtidos pela Reuters, em 2022, cerca de 13% de todas as postagens do Twitter incluíam aí conteúdo No Safe for Work, ou seja, não seguro para o trabalho, coisa que você não deve abrir enquanto está trabalhando, né? Enfim, é um número bem representativo. Mas agora ele está tentando cercar todo esse conteúdo dentro das comunidades. E tem um detalhe, tá? Apesar desse conteúdo existir, ele não poderia ter, não pode ainda, né, ter anúncio sobre isso dentro do Twitter. E provavelmente, Elon Musk vai dar um jeito de monetizar isso dentro dessas comunidades. Fato. Foi anunciado aí também que vai ter algumas regras, obviamente, junto dessas comunidades específicas para conteúdo adulto, incluindo aí a opção de tirar as pessoas e explicar para elas por que ela não é elegível para participar de uma determinada comunidade, seja pela idade, enfim, ela não atende ali os requisitos. Também vai ser permitido proibir as pessoas temporariamente ou permanentemente desses grupos. Enfim, vamos ver o que vem aí, porque Elon Musk disse que vai estar disponível em breve. Vamos aguardar e acompanhar. Agora não poderia faltar ela, a inteligência artificial, né? OpenAI está testando um sistema para recriar vozes humanas. Mas o que pode dar errado, não é mesmo? Além de muita coisa. Essa notícia foi dada pelo The New York Times e eles disseram aí que a OpenAI anunciou o Voice Engine, que é um novo sistema de inteligência artificial capaz de recriar as vozes humanas, como eu falei para vocês. Ela está testando aí esse produto novo com um pequeno grupo de empresas, de acordo com o New York Times, e ela está mantendo a privacidade por enquanto para examinar os perigos potenciais e muito óbvios desse tipo de tecnologia. A gente sabe que recentemente o Sora, que é a plataforma da OpenAI, que cria vídeos do nada, foi apresentada aí para os executivos de Hollywood para tentar trazer eles para o lado da inteligência artificial, para que essa inteligência artificial que gera vídeos a partir do nada não seja vista como uma ameaça, mas sim uma aliada. Então, enfim, vamos ficar de olho no que vem por aí, mas a gente sabe que já existe. O próprio iPhone, inclusive, consegue reproduzir a voz do usuário. Depois ele lê 150 frases em inglês, mas dá para reproduzir como recurso de acessibilidade. A gente sabe que já existe Deep Audio, mas pensar na proporção que a OpenAI tem com seus produtos é algo que vale a pena a gente acompanhar com toda certeza. E para fechar aqui, uma notícia rapidinha do mundo do entretenimento. Se você acha que não assina streaming o suficiente, vai voltar mais um aí se você quiser assinar, tá? A MGM anunciou que o MGM Plus vai voltar hoje, dia 1º de abril, aqui para América Latina. Lembrando que ele está disponível, o MGM Plus está disponível aí nos canais do Prime Video, ou seja, no Prime Video Channel, lá no, dentro do Amazon Prime Video. Esse serviço tinha sido saído daqui a algum tempo, não só daqui do Brasil, mas de uma série de outros países, e volta hoje, disponível, como eu falei para vocês, via Amazon e também na Apple e na Claro como um canal. O que, que tem por lá? Vamos ver o que, que tem por lá que eles anunciaram. Tem Handmaid's Tale, muito bom. Teen Wolf, um clássico, não assisti, mas um clássico. E falando em clássico, tem Rocky, Creed, Brinquedo Assassino, Pantera Cor-de-Rosa e Legalmente Loira. Não foi uma curadoria minha, isso foi o que eles usaram pra divulgar, tá? Mas fica a dica, se você quer ter mais um streaming, quer assinar mais um serviço, tem hoje. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham um excelente dia e uma excelente semana. Lembrando que o nosso programa está disponível todos os dias às 6 da manhã, tanto nas principais plataformas de áudio, como também uma versão em vídeo lá no YouTube, no nosso canal do Giro do Loop. Espero vocês amanhã para a gente tomar o nosso café da manhã, o nosso chá, para te fazer companhia aí no trânsito, no transporte público. E mais uma vez, tenha um excelente dia. Um beijo, tchau, tchau.